Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre licenciamento ambiental e quem conversa conosco hoje é o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e professor dos cursos de Engenharia Ambiental e Geografia da UFMS, Júlio César Gonçalves. Professor Júlio César, bom dia, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS. Eu agradeço a participação do senhor aqui com a gente na manhã de hoje.
Bom dia, Daniel. É um prazer falar aqui para a nossa rádio Educativa UFMS.
Bom, professor, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, vamos ambientar os nossos ouvintes a respeito dessa temática. Então, eu queria que o senhor iniciasse explicando para a gente o que é licenciamento ambiental, quando esse instrumento ele foi criado, né, e principalmente qual o objetivo e a importância dele também.
Falar sobre licenciamento ambiental é um assunto importante, né, para que a comunidade tome contato com esse tema, né? É um tema que está aí hoje em discussão em toda a sociedade brasileira, em todo o mundo, né, sobre as questões do aquecimento global, mudanças climáticas, né, e avaliação de impactos ambientais junto com o licenciamento ambiental faz parte de tudo isso. A gente tem que trabalhar essa temática junto à população. Vamos lá, no caso do Brasil, né? O Brasil ele começou a discutir essa temática da avaliação de impactos ambientais e, consequentemente, do licenciamento ambiental que está dentro da avaliação de impactos ambientais quando nós tivemos os primeiros desdobramentos da Conferência de Estocolmo, conferência essa que ocorreu lá na Suécia, né? No ano de 1972. Foi uma conferência muito importante, é um marco a nível mundial de temática ambiental. Depois dessa conferência, não tardaram a repercutir, já na década de 70, projetos de grande vulto sobre o crivo desses avaliação de impactos ambientais. Os organismos financiadores de obras de infraestrutura no mundo inteiro, como o Banco Mundial, o BIRD, né? O Banco Interamericano, né? O BID, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, eles foram pressionados pela população dos seus países, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, a obrigar mesmo os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil na época, a adotar a avaliação de impactos ambientais. Então, dentro da avaliação de impactos ambientais, temos lá o licenciamento ambiental. É um de seus principais instrumentos, inclusive. As experiências em avaliação de impactos ambientais sucederam nas décadas de 70, né, 80, culminando com a consagração, né, no Brasil de um instrumento chamado o quê? Política Nacional de Meio Ambiente. Né, a Lei 6938 de 81. Ela está com aproximadamente 40 anos, né, em vigor. Dentro dessa lei, nós temos lá o quê? O licenciamento ambiental para atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores. Uma coisa importante cabe aqui a gente esclarecer, que o Brasil não adotou essas políticas ambientais lá na década de 70, né, de forma consciente e espontânea. Foi mais devido às pressões internacionais que, né, o país sofreu, principalmente dos bancos financiadores desses projetos de desenvolvimento de obras de infraestrutura. Então não foi nada assim espontâneo que o Brasil criou uma consciência ambiental na década de 70 e criou essa legislação. Isso não aconteceu, né? Pelo contrário. Então, assim nasceu a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. E nessa lei, o licenciamento é apenas um de seus instrumentos. Então, quando a gente fala de uma discussão de uma nova lei do licenciamento, na realidade não é uma nova lei. Sobre licenciamento especificamente, nós nunca tivemos um regramento específico em forma de lei. Vai ser a primeira vez. O que existia, o que existe até hoje, né, porque a lei não entrou em vigor, é a lei da Política Nacional de Meio Ambiente e lá dentro dessa lei tem o licenciamento ambiental. E como o licenciamento, ao longo do tempo, cresceu muito, né? O licenciamento se desenvolveu no sentido de muitas atividades começaram a surgir, gerar impacto ambiental e serviços também. E aí o que aconteceu? Os órgãos ambientais começaram a ter que fazer uma análise detalhada. E aí, com esse crescimento, né, começaram a criar normas ou regulamentações, criar regras para o licenciamento ambiental. Aí surgiram várias regras, né, dentro do CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e isso gerou uma grande diversidade de normas ambientais diferentes em cada estado da federação, né? Foi aí que se começou a discutir na Câmara Federal o projeto de lei da nova, né, Lei Geral do Licenciamento, lá em 2004. Isso começou, essa discussão, lá em 2004. Por isso que se fala que, né, essa discussão está há 17 anos. Então, ele é um processo administrativo, é um instrumento executado pelos órgãos ambientais competentes que podem conceder o licenciamento para instalação, para ampliação, para operação de empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais. Considerando aí o quê? O seu potencial risco de poluição, a sua degradação ambiental, né? O objetivo do licenciamento é promover o desenvolvimento social e econômico do país, mantendo a qualidade ambiental e a sustentabilidade.
Professor, o senhor comentou a respeito, né, que foram sendo criadas várias atividades, né, e que isso precisou, de certa forma, ser regrado, como o senhor comentou. Eu queria saber atualmente quais são as atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental. E se essa ação ela é obrigatória ou ela é voluntária para as empresas?
Vou tentar responder aqui de forma bem sintética, porque nós temos uma série de atividades, né? Então eu fiz um resuminho aqui. Essas atividades são basicamente de três tipos de empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Empreendimentos ou atividades que usam diretamente os recursos naturais, como solo, água, árvores, animais, como a mineração, por exemplo, a agropecuária, a pesca, empreendimentos ou atividades que são considerados poluidoras na sua natureza já. Não só por extrair recursos naturais diretamente do meio ambiente, mas por produzir resíduos, né? Resíduos sólidos, resíduos líquidos e resíduos gasosos. E empreendimentos ou atividades que provoquem degradação do meio ambiente. Então, esses empreendimentos que causam degradação do meio ambiente, como obras de infraestrutura, por exemplo, né, a construção de uma grande rodovia, de uma hidrelétrica, de uma ponte, de uma termoelétrica, né, de uma usina nuclear, todas essas são obras de empreendimentos que geram impacto, que geram degradação ambiental. Mas só para a gente deixar mais claro em quem é necessário fazer o licenciamento ambiental, eu peguei aqui, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né, são agricultura, florestas, caça, pesca, mineração, indústrias, transporte, serviços, vários tipos de serviços, obras de engenharia civil, empreendimentos turísticos, urbanísticos, né, loteamentos nas áreas urbanas, de lazer e biotecnologias, assim como de novos, né, tipos de empreendimentos ou novas atividades que vão surgindo com o desenvolvimento da socioeconomia. Então, hoje, por exemplo, pode surgir uma atividade nova que ela vai ser analisada e, possivelmente, ela pode ser solicitado também o licenciamento. Então, é muito dinâmico, né? Então, essas que eu listei são as principais. No caso do licenciamento ambiental, ele sempre foi obrigatório em todo o território nacional desde 1981, com a criação dessa lei da Política Nacional de Meio Ambiente, aonde lá dentro fala do licenciamento ambiental. Então, ela é obrigatória no Brasil.
E professor Júlio César, quem é responsável, né, pela concessão desse licenciamento e como que funciona esse processo? Ele é dividido em etapas, é isso mesmo?
Então, Daniel, nesse ponto aqui é importante a gente falar o seguinte: nos termos da Constituição Federal, toda atividade potencialmente poluidora deverá ser precedida do licenciamento ambiental. No caso aqui, o licenciamento ambiental, ele é prévio. Isso é uma coisa que muita gente às vezes desconhece. Ah, não, eu vou montar um empreendimento, aí depois eu vou pedir o licenciamento ambiental. Não, está errado, já está fora da lei. A pessoa tem que, antes de montar um empreendimento ou atividade econômica, consultar o órgão ambiental para ver se aquela atividade necessita de licenciamento, de forma prévia. E se necessitar, aí ele tem que já solicitar as licenças, para que daí, quando ele entrar em operação, ele já está com todas as suas licenças legais. Então, por isso que a gente fala que o licenciamento ambiental, ele é prévio. Então, essa concessão é de competência da administração pública. Conforme a resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a 237 de 97, entre outras normas, a competência para licenciar é dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Quem é o Sistema Nacional de Meio Ambiente? É o SISNAMA. É um órgão em que tem assento vários vários representantes do governo federal, da sociedade civil organizada, né? E esse Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele é responsável pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental. Então, o licenciamento ele pode ser de competência na esfera federal, ele pode ser de competência na esfera estadual ou na municipal. Então, esse é um dos pontos em que sofre muita crítica, né, dos empreendedores no Brasil, que você tem três esferas de competência, né, e isso gera muita confusão, gera muita judicialização, inclusive, de quem é competência para fazer o licenciamento ambiental de um empreendimento, por exemplo. Então, esse é um dos pontos que, possivelmente, a nova projeto de lei ele pode sanar, né? As etapas do licenciamento ambiental federal, eles são, tipo assim, abertura do processo, aí você tem uma triagem para verificar que tipo de empreendimento ou atividade está sendo solicitado, aí depois você tem a definição do escopo, quer dizer, o grau de impacto no meio ambiente e na socioeconomia que essa atividade vai gerar, aí você tem a elaboração de um estudo ambiental, que é a definição dos tipos. O mais completo conhecido estudo ambiental é o EIA-RIMA, é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. Eles são exigidos, nesse caso, para obras de grande impacto ambiental, principalmente. Depois você tem o requerimento da licença, né? Aí o empreendedor requer a licença, que são três tipos de licença. Você tem a licença prévia, você tem a licença de instalação e você tem a licença de operação. Então, com essas três licenças, né, solicitadas e aprovadas, aí vem a análise técnica, né? Aí tem a análise técnica para ver se você vai receber essas licenças ou não, e aí tem uma decisão geralmente do órgão ambiental, do IBAMA, no, né, no, a nível federal, no caso aqui do IMASU a nível estadual e da SEMADES a nível municipal, né, de Campo Grande, se concede ou não a licença ambiental. E por último ainda tem o pagamento, né, que para obter essas licenças, as três licenças, você tem que pagar taxas ambientais. Então, esse é o processo, né, de como se faz a solicitação de um licenciamento ambiental.
E, professor, o senhor comentou, né, sobre todas essas etapas, antes de começar um empreendimento, começar a parte de operação, né? Mas e depois da concessão desse licenciamento? Existe um acompanhamento desses empreendimentos para saber se eles estão, de fato, cumprindo essas normas, né, que foram colocadas?
Sim, Daniel, nesse caso aí, sim, existe um acompanhamento, né? No caso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, né, e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, a nível federal, ele exerce funções de caráter supletivo na atividade de licenciamento ambiental e na consequente fiscalização do efetivo cumprimento nos termos nos quais foi concedida a licença. Isso vale também para os órgãos a nível de Estado, que também podem licenciar as atividades, e vale também para os órgãos que têm delegação para licenciar a nível de município. Não apenas licenciar. O IBAMA, o IMASU e a SEMADES, eles não têm o poder só de licenciar, mas de monitorar, de fiscalizar o perfeito cumprimento das condicionantes emitidas nas licenças para as atividades e empreendimentos sob sua responsabilidade. A título só de curiosidade, né, o prazo de validade das licenças ele pode variar de 5 a 10 anos, dependendo se é uma licença prévia ou se é uma licença de operação, eles variam aí de 5 a 10 anos. E no Brasil, a fiscalização é precária, pois as equipes dos órgãos ambientais eles são insuficientes para atender a grande demanda de empreendimentos e atividades que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Então, cresceu muito essa demanda de empreendimentos, de tipos de empreendimentos que geram impacto ambiental e, ao mesmo crescimento, nós não tivemos das equipes dos órgãos ambientais.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre licenciamento ambiental e quem conversa com a gente é o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e professor dos cursos de Engenharia Ambiental e Geografia da UFMS, Júlio César Gonçalves. Professor Júlio César, dando continuidade ao nosso bate-papo, recentemente, né, o senhor já comentou também, a pauta do licenciamento ambiental, ela esteve em posição de destaque, né, por conta desse projeto de lei que o senhor mencionou, que visa a flexibilização do processo de licenciamento, né? Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que esse projeto prevê e quais são os possíveis impactos que poderá gerar tanto no processo de licenciamento, né, da concessão do licenciamento, quanto também para o meio ambiente.
O projeto de lei 3729 de 2004, né, conhecido como na mídia hoje como Lei Geral do Licenciamento Ambiental, Ele foi aprovado recentemente na Câmara Federal e agora está em tramitação lá no Senado, onde aguarda a discussão. Para ser aprovado, ele tem que passar pelo Senado, né, sem alterações, e depois ele será sancionado pelo presidente da República. É preciso registrar antes que a nova lei, chamada de nova, né, que na realidade, não, ao meu ver, não é nova, né, a nova lei do licenciamento ambiental, ela não seria bem uma novidade normativa. Trata-se, na verdade, da primeira legislação que aborda especificamente as regras gerais sobre licenciamento ambiental. Então, esse é um ponto importante, porque será a primeira regra geral sobre o licenciamento ambiental, né, no país. Atualmente, essa regulamentação acontece por uma série de resoluções e legislações estaduais e municipais, né? Então, hoje em dia você tem resoluções do CONAMA, você tem normas do CONAMA, você tem resoluções das secretarias de meio ambiente estaduais de todo o país e, às vezes, dos municípios. Então, você tem uma grande quantidade de regramentos, né? Mas não existe uma lei geral, né, sobre licenciamento ambiental. E é isso que esse projeto de lei busca, né? O que ele prevê, né, de alterações, né? É a pergunta que você me fez. A primeira coisa que a gente observa, a dispensa do licenciamento ambiental de 13 atividades. Quer dizer, em relação ao que nós temos hoje, ele dispensará do licenciamento ambiental 13 atividades. Vou tentar listar elas aqui. Obras de serviço público de distribuição de energia elétrica até o nível de tensão de 64 kV. Estações de tratamento de água e esgoto sanitário. Obras de intervenções emergenciais e de manutenção de empreendimentos de infraestrutura. Algumas atividades agropecuárias. Pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos, usinas de triagem de resíduos sólidos, pátios, estruturas e equipamentos para compostagem de resíduos orgânicos, usinas de reciclagem de resíduos da construção civil, bem como ecopontos e ecocentros. Aí vem, em relação à dispensa de licenciamento para obras de intervenções emergenciais e de manutenção para empreendimentos de infraestrutura. A proposta de lei complementa a legislação atual já existente. Então, aqui é uma complementação, o que já tem parte disso na legislação atual, né? Então, a nova lei vai complementar, que já dispensa, então, né, de licenciamentos, atividades de manutenção de faixa de domínio de rodovia e ferrovia, bem como dispensa também a autorização para intervir em área de preservação permanente em travessia de rios, só no trecho, né, de travessias de rios. Um outro ponto, ela cria uma nova modalidade, a licença ambiental por adesão ou compromisso para empreendimentos de baixo impacto ambiental, de acordo com a regulamentação do ente federativo competente para o licenciamento. E também ele cria o licenciamento simplificado, prevendo a junção das duas licenças em uma só, né, para empreendimentos compatíveis conforme a avaliação motivada pela autoridade licenciadora. Cria também a concessão de licença de operação corretiva para empreendimentos e atividades sem licença quando da data da publicação da lei. Então, a lei vai ser publicada, quando ela for publicada, né? Então, para atividades que tiverem sem licença naquele período, o empreendimento pode solicitar uma licença de operação corretiva para se regularizar junto ao órgão ambiental. Ela também irá revogar diversas normas e regulamentações estaduais e municipais que exigem o termo de compromisso para regularização de todos os tipos de empreendimento, passando a ser exigido apenas para os empreendimentos de maior impacto ambiental. Aí uma outra pergunta sua, né? Então, você perguntava quais são as atividades, né? Quais são os itens que vão se alterar na nova lei. São vários, como a gente viu aí, né? Eu tentei sintetizar. E quais os possíveis impactos que poderá gerar tanto no processo de licenciamento quanto no meio ambiente. Quer dizer, o projeto de lei, o 3729, né, aprovado lá na Câmara Federal recentemente e que aguarda essa apreciação do Senado Federal, ele apresenta pontos positivos, ao meu ver, que auxiliarão e muito na desburocratização. O que é desburocratização? Porque esse é um ponto muito criticado, muito usado para criticar o licenciamento ambiental no Brasil. E eu concordo com a desburocratização, principalmente a morosidade nos trâmites e procedimentos. Hoje você tem uma morosidade muito grande, e essa morosidade é por falta de investimento, é por falta de qualificação de servidores, é por falta de quantidade de servidores dos órgãos ambientais, né, que fazem análise dos documentos técnicos, né, mas principalmente pela quantidade de normas do processo de licenciamento no Brasil. Infelizmente, a gente está tentando criar uma regra geral, né, para o Brasil inteiro, só que da forma como ela foi proposta, né, esse regramento às vezes vai causar mais insegurança jurídica do que de fato uma efetiva, vai polemizar e vai gerar uma insegurança jurídica. E é isso que a gente não quer, né, você judicializar o processo de licenciamento. Como ele está hoje? Hoje você tem uma série de indefinições e ele gera o quê? Insegurança jurídica. Assim, ao ampliar esse rol, né, de atividades isentas de licenciamento ambiental que está se propondo e conceder excessiva liberdade aos entes federados, né, aos estados e aos municípios na definição de tipologias de atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental no âmbito de sua competência, a proposta ela trouxe um cenário de insegurança jurídica que em nada auxiliará a tão almejada desburocratização do licenciamento ambiental. Pelo contrário, ao meu ver, se autorizada essa nova lei, cada estado vai disciplinar o assunto de maneira distinta. O empreendedor continuará sofrendo sem um regramento específico ao ser seguido, né? O que poderá ocasionar uma verdadeira guerra ambiental. Esse termo guerra ambiental ele é muito utilizado na área fiscal e tributária, né? Tipo assim, o estado de Mato Grosso do Sul, ele baixa os tributos aqui para atrair uma empresa do estado de São Paulo, né? A gente chama de guerra fiscal ou guerra tributária. No caso da área ambiental, vai ser a mesma coisa, se esse projeto de lei, da forma como ele está, ele entrar em vigor. Ele poderá ocasionar essa guerra ambiental, eu estou chamando de guerra ambiental, pois, entre os estados, e nada auxiliando o controle das atividades potencialmente poluidoras. Então, muitos estados poderão flexibilizar muito as suas legislações ambientais para tentar atrair empreendimentos. Dizendo, venha para o meu estado aqui, eu não cobro isso. Né? Eu não cobro licenças ambientais rigorosas. Né? Então, muitos podem começar a usar essa guerra ambiental. Né? Então, esse ponto da lei, ele é perigoso. Ele deixou aberto isso e isso pode gerar essa guerra ambiental. Não se discute a importância de se buscar a desburocratização. Eu acho que esse é um ponto, ao meu ver, quase pacífico desse importante instrumento de política pública que é o licenciamento ambiental. Contudo, para se garantir o efetivo estímulo à liberdade econômica e, consequentemente, um desenvolvimento sustentável do país, é imprescindível que a norma seja clara e estabeleça diretrizes de âmbito nacional a serem seguidas por todos os entes federados, a fim de se evitar as excessivas judicializações e, inclusive, facilitar o retorno das atividades de forma mais célere e eficaz, em especial diante do atual quadro, né, do cenário econômico que a gente vive no Brasil e no mundo. Mas nem tudo na proposta é negativo. Né? A proposta ela traz, sim, pontos positivos, ao meu ver, que facilitarão em muito o processo de licenciamento ambiental. Entre tais pontos positivos, Daniel, podemos citar a utilização de instrumentos de mediação e conciliação quando existem conflitos no processo de licenciamento ambiental. Então, isso é algo novo, né? Está modernizando a legislação. Um maior detalhamento quanto aos estudos ambientais. Novas modalidades de licenciamento ambiental. Né? Quer dizer, nós temos que modernizar, de fato, uma lei de 40 anos atrás. Então, novas modalidades, como o licenciamento corretivo, os procedimentos de licenciamento simplificado, nas modalidades bifásico ou único, ou por adesão e compromisso. Quer dizer, então, existem esses pontos que, ao meu ver, são muito positivos e podem ser, de fato, implementados. Esperamos que o Senado possa, de fato, corrigir e evitar redações equivocadas que estão nesse atual projeto de lei aprovado na Câmara e que em nada facilitarão a desburocratização e a modernização do processo de licenciamento ambiental no Brasil.
Bom, e o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professor Júlio César, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais sobre essa temática.
Obrigado, Daniel. Então, é uma temática importante, né, para ser debatida com a sociedade. Espero que o Senado, de fato, possa agora, na discussão que ele vai fazer sobre o licenciamento ambiental, né, ele de fato chame autoridades no assunto, né, juristas, profissionais da área de avaliação de impactos ambientais, para que a gente possa discutir. Chame também os empreendedores, né, os representantes do agronegócio. Eu acho que a sociedade ela também tem que se fazer representar durante a discussão de uma lei tão importante quanto a lei do licenciamento ambiental. Mas, ao meu ver, o processo de licenciamento ambiental no Brasil, ele deveria seguir decisão técnica, né? Quer dizer, não dá para conceder ou não uma licença. O atual sistema de licenciamento que nós temos no Brasil, existe uma discussão técnica, mas o que prevalece são as pressões políticas. Pressões políticas da própria sociedade, quando quer que um empreendimento se instale no seu município. Pressões políticas ideológicas, de valores pessoais, né? Então, quer dizer, essas pressões políticas, elas acabam acontecendo durante a análise do licenciamento ambiental. E, na realidade, deveria ser apenas uma decisão técnica. Pode ou não pode receber a licença ambiental. Então, uma demonstração disso é a quantidade que a gente tem de EIA-RIMAS, que são os documentos mais completos na área de licenciamento ambiental, que são exigidos de um empreendimento que gera grande impacto ambiental no meio ambiente, que são analisados e aprovados anualmente na grande maioria dos casos. Hoje, se nós fizermos uma pesquisa aí em qualquer órgão ambiental, estadual, federal ou municipal, você vai perceber que 99% dos casos são aprovados, recebe a licença. Né? Então, na literatura se reconhece, que a gente tem aí hoje, né, que a natureza plural que o licenciamento ambiental ele tem, né, essa dicotomia, né, entre a economia e a preservação, né, quer dizer, ele tem um aspecto plural aí, ele tem que passar pelo processo, pelos aspectos técnicos e políticos, mas nada de padrões, buscando padrões, consensos em relação à viabilidade, né? Você tem que ter essa compensação ambiental, né, ocorrendo, mas de forma técnica, né? O que a gente tem hoje, né, todo o processo culmina em decisões políticas sobre o que merece ir para frente ou não. No Brasil e no mundo. A gente fala muitas vezes do Brasil, nós estamos no Brasil, é claro, mas o mundo também. Então, o licenciamento ambiental, de fato, ele tem que ser analisado de forma, né, só para a gente ter uma ideia, né, e uma noção, os principais problemas enfrentados no processo de licenciamento ambiental no Brasil, né, feito uma pesquisa, o que fica em primeiro lugar, né, entre as críticas que ele sofre, é o quê? É a morosidade, é o excesso de normas, é o excesso de burocracia. E depois vem a falta de infraestrutura do órgão ambiental, a falta de capacidade técnica. Então, ao meu ver, de fato, o processo ele precisa ser desburocratizado, ele precisa ter regras claras, né, para que, de fato, você tenha segurança jurídica, para que o empreendimento seja instalado. E não adianta você trazer para essa legislação regras diferentes em cada estado, senão vai gerar essa guerra fiscal. Que na realidade é uma guerra ambiental, né? Eu chamei de guerra ambiental. Então isso tem que ser uniformizado por essa nova lei geral, né? Por isso que ela chama lei geral do licenciamento ambiental, quer dizer, ela tem que valer para todos os entes da federação, e não só para um município, para outro não. Então esse é um ponto que a gente tem que, de fato, começar a discutir melhor lá no Senado. Eu acho que a sociedade ela está preparada para isso, e ela tem que enfrentar esse problema, quer dizer, nós temos que sair dessa discussão e dessa nova lei geral do licenciamento, de forma a que a gente tente buscar o quê? Que é necessário entender que o ambiente, né, onde desenvolvemos nossas atividades ou empreendimentos, ele é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade também de todos. Então esse é o ponto, né, que de fato a sociedade brasileira, né, envolvendo os seus deputados, seus senadores, né, os seus políticos, tem que pensar. Nós temos que pensar que é uma responsabilidade de todos, né? Não é só do empreendedor, não é só do ambientalista, é uma responsabilidade de todos. Porque se a gente, de fato, causar uma degradação muito grande no ambiente brasileiro, nós vamos começar a sofrer restrições internacionais de compras de produtos brasileiros e o licenciamento ambiental ele pode cair no descrédito das autoridades internacionais e aí não ser nem aceitado, né, como um instrumento de análise ambiental. E aí vão se exigir outros instrumentos, como a gestão ambiental ou credenciamentos, certificações internacionais para que os produtos brasileiros sejam exportados. Então, hoje, o licenciamento ambiental ele tem credibilidade. Né? Pode melhorar, com certeza, com essa nova lei. Mas nós precisamos ter essa consciência de que o meio ambiente é um bem coletivo. Né? E, para isso, a gente precisa da responsabilidade de todos.
Nós conversamos hoje com o professor Júlio César Gonçalves. Professor Júlio César, mais uma vez agradeço a participação e todas essas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Obrigado a você, Daniel. Um abraço.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Uma ótima semana para você!
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.